Há um doce espírito aqui, aleluia. Você pode sentir a presença dele. Na Páscoa, uma irmã profetizou, diz que uma visão de uma densa nuvem, mas não era do espírito, era uma outra nuvem, assim, pairando, né, sobre a congregação. Temos um inimigo, ele é o príncipe das potestades dos ares. Ele atua nas trevas e ele é inimigo de Jesus. E ele é teu inimigo. Se você não conhece nenhum inimigo, algum nome de alguma pessoa, mas tu tem um que é Satanás. Ele é teu inimigo, ele é contra ti. O que ele puder fazer para te atrapalhar, ele vai fazer. O objetivo principal dele é desviar você para levar a você, a mim, todos que ele puder, para o inferno. Mas ele está amarrado, está vencido em nome do Senhor Jesus, amém? Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades. Mas, aleluia, maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Aleluia! Espírito Santo está aqui, ele está do nosso lado. O Senhor tem nos falado muito através da sua palavra, doutrina apostólica, temos lido a palavra, e às vezes o Senhor nos manda parar um pouco mais de alguma carta, e temos ficado um pouco mais aqui em Colossenses. Semana o presbitério esteve junto com os diáconos, e lá em Osório, e lemos todos os dias a carta de Colossenses. Sábado passado aqui, Azaf ministrou alguns versículos aqui de Colossenses, capítulo 1, e ele falou sobre a palavra transbordar, versículo 9 do capítulo 1. Pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, transbordeis de toda sabedoria, para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Aleluia, foi uma palavra preciosa para nós. Mas Colossenses é cheio de uma riqueza. E o Senhor tem nos orientado a isso, a ler a palavra, a ler juntos, a ler não só sozinho, mas ler juntos, e ler mais de uma vez. E à medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai falando, porque não é só letra, é revelação. Há revelação na palavra de Deus. E aqui no capítulo 1, é interessante que a palavra de Deus toda, ela aponta para uma pessoa, a pessoa de Jesus. Primeira profecia sobre Jesus está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor Deus diz, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Interessante que é da semente da mulher, não é da semente do homem. Ele não podia ser da semente do homem, porque o homem já estava, o primeiro Adão já estava contaminado, né? Não quer dizer que a mulher não estava, mas era uma nova criação, era uma nova coisa. Deus não ia usar a participação do Adão aqui nessa criação. Ele ia usar o útero de uma mulher, da semente da mulher, mas gerado pelo Espírito Santo, um novo Adão vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a primeira citação, primeira profecia messiânica. E depois todos a lei e os profetas vêm falando do Senhor Jesus. Tive o privilégio de ter um professor lá na Palavra da Vida, e a Bíblia diz que lembrai dos vossos guias que vos ensinaram a palavra, e atentai na vida deles. E esse irmão, alguns conhecem, é conhecido como Dr. Shedd, tem uma Bíblia aí, Shedd, né? Naquele tempo, mais jovem, e ele ministrou sobre esse livro lá para nós. E diz que esse livro, Colossenses, é o livro, assim, mais cristocêntrico, né? Que fala mais, assim, da pessoa de Jesus. Todos falam de Jesus, mas aqui parece que concentra, né? E ali no versículo 15 diz, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, E entenda que quando fala primogênito de toda a criação, não quer dizer que ele foi criado, tá? Ele pode dizer que foi criado no sentido quando nasceu como homem. Aí sim, tá? Ele foi formado um homem, um bebezinho, então ele foi criado. Mas nós sabemos que ele não foi criado ali. Ele sempre existiu, né? Na nossa catequese tem isso. Então, mas ele, Deus colocou tudo nele. Tudo. Essa semana eu estava lá em Osório, uma noite com lua nova, só tinha aquele... Não é lova, é crescente, só um filetinho assim. E então lá sem luzes, dava para ver o céu. Então, João Nelson, eu estava lá que nem dois bobos, assim, olhando para cima, né? A gente tem que cuidar para não cair, assim. Mas aquelas estrelas brilhantes, a nebulosa, havia... Essa láctea, né? Não sei se é láctea, como que é? Via láctea. De leite? É, tá bom, essa aí. A nossa galáxia, onde nós estamos aqui, onde está o nosso sistema solar. Que coisa impressionante. Bilhões de estrelas. Bilhões, né? E ele criou tudo. Tudo veio por meio dele. Eu acho tão interessante que os homens ficam com telescópios, ficam, às vezes, botando rádios, procurando algum sinal com algum ser de outro planeta para se comunicar, e ficam buscando as coisas. Mas, e às vezes, faz filme de ficção, se vem uma nave espacial com algum ser de outro planeta. Que tolice, né? Não veio um ser de outro planeta, veio o Criador de todos os planetas, veio Jesus. Ele veio aqui, ele veio, e o dia que ele veio, vieram anjos, desceram seres de outro lugar, seres angelicais, diz que um exército dos céus esteve aqui, e outras vezes já esteve aqui anjos, somos visitados por... Existem outros seres? Claro que existem, miríades, milhões, anjos, seres angelicais de Deus, e infelizmente alguns anjos caídos também, que andam por aí fazendo das suas, e não fique impressionado com qualquer aparição, porque diz que o próprio Satanás pode se vestir como um anjo de luz. Então não é uma coisa sobrenatural acontece, é de Deus. Nem tudo, viu? Tem que ter discernimento do Espírito para saber de onde procede esse anjo. Mas, amados, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. E aqui diz uma coisa interessante que hoje estamos comemorando aqui, a reconciliação. Diz que por meio dele foi reconciliado consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E diz que nós, que antes éramos estranhos, você sabe que você antes era estranho? Em todo sentido. Todo ser sem Deus é estranho, né? Mas nós éramos estranhos para Deus. Quem é ele? Não conheço. Você já viu quando diz que quando alguns vão chegar lá e dizem, Senhor, Senhor, diz, quem é você? Você é estranho para mim, não te conheço, né? A pessoa vai pensar que conhece Jesus, que Jesus conhece ele, diz, não te conheço. Mas nós éramos estranhos. Nós éramos inimigos. Mas nele, Cristo, e aqui diz, pelo sangue da sua cruz, aqui ó, o sangue, é isso que estamos lembrando, o sangue da sua cruz reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros que eras estranhos, inimigos, as vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou, aleluia, para apresentar a ele santos e inculpáveis. Amados, você está reconciliado com Deus. E não só reconciliado, você está santo, inculpável. Não tem culpa. Não tem culpa a ser atribuída a você. O diabo vai continuar ainda acusando. Não, tem culpa sim, ele está devendo. Mas cada vez que o diabo acusar, vem Jesus e mostra o seu sangue e diz, o meu sangue purifica-lhe de todo pecado. Mais para frente a gente conhece aquele versículo aqui, né, de Colossenses, que diz que ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Final do versículo 13 diz: ele vos deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos. Todos, essa palavra todos, né? A gente usa muito, né? Todos. Todos, mas será que não tem umzinho que ele não perdoou? Não tem um pecadinho lá, um pecadão que ele não perdoou? E o diabo, eu tenho dito isso, ele é astuto, ele é malvado, e ele faz uns xerox lá dos nossos pecados, e vem dizer: olha, Deus perdoou todos, esse aqui não, esse aqui, ó, esse aqui, esse foi brabo, esse pecado aqui, ó, perdoou quase todos, mas esse aqui, o diabo é enganador. Ele vai dizer assim: foi assim que Deus disse que ele perdoou todos os teus pecados? É, olha, mas não é bem assim, tá? Tem um aqui que ele não perdoou. Meus amados, aqui a palavra diz: tendo cancelado todo escrito de dívida que era contra nós. Alguns de nós tinham uma pilha assim, né, de nota promissória, cheque pré-datado, estávamos todo enrolado. Outros tinham uma pilha assim. Não importa, diz que ele cancelou todos os pecados. Amém? Quando você está em Cristo, todos os teus pecados são cancelados. Aleluia! Glória a Deus! E diz que ele cancelou, despojou os principados. Os principados é que estavam com essas notas promissórias para cobrar, tá? Principados e potestades eram os cobradores. Diz que despojou, arrancou da mão deles, cancelou. E agora nós somos novas criaturas. Agora nós vivemos, fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Quando Paulo se converteu, e Ananias foi lá para batizá-lo, disse: Paulo, levanta-te, recebe o Espírito Santo, ser batizado para lava todos os teus pecados. Você sabe que no batismo tem esse sentido também, de lavar todos os pecados. Todos. Acabou. Agora somos novas criaturas. E agora vivemos uma vida nova em Cristo. Esse era o mistério que estava oculto. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, quando você olha para você mesmo, não tem esperança. É ou não é? Você fala: bah, mas aí realmente... Aí já não é nem o tentador, o acusador, é nós mesmos, né? Quando olhamos para nós mesmos, falando: realmente, isso aqui, ainda na minha vida, isso aqui, que língua comprida minha, fui falar de novo que não devia. Diz que quando, se alguém dormir na sua língua, é perfeito varão, né? E também acho que eu colocaria na versão feminina, né? A mulher que domina a sua língua é perfeita mulher. Mas, seja isso ou seja qualquer coisa, mas eu quero dizer que há uma esperança. Diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Há esperança para você, querido. Há esperança para você, há esperança para mim. Cristo em nós, a esperança da glória. E agora ele diz assim: agora que você está em Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde ele vive assentado. Buscai as coisas lá do alto. Agora, não fique com o coração, não fique com os olhos aqui. Olha para lá. Olha para o principal. Olha para o Senhor Jesus. Olha para o seu reino. Não te deixe distrair com as coisas aqui da terra. As coisas terrenas são passageiras. Muita coisa vai acabar. Mas olha para o eterno, olha o que vai ficar. Pense nas coisas do alto. Agora, faça morrer a sua natureza terrena. Aquela tendência, né, de Adão ainda, que está lá dentro, faça morrer isso. E, por outro lado, deixe um novo homem, revestido, novo homem de Cristo Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia. Eu sempre faço essa analogia, né? Porque diz assim, revestir ou vestir, e usa a palavra ternos. No português tem duplo sentido, né? Ternos quer dizer carinhoso, né? Mas também a gente usa, os homens usam uma roupa que chama terno, né? Terno é de três, né? Porque antigamente era paletó, a calça tinha aquele colete, né? Então era uma fachota. Hoje, não é o terno que nós chamamos de terno, é só derno, né? É derno. Mas ponha, meus irmãos, um paletó, uma roupa de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoai. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Esta é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai mostrando o que Cristo fez por nós, Ele vivendo em nós, o que nós podemos fazer e como nós podemos viver. E versículo 17 do capítulo 3 diz, e tudo o que fizerdes, o tudo de novo, né? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. E quando você vira a página, no versículo 23, diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Aqui uma advertência para nós. Muitas vezes ficamos meio assim, desconfortáveis para fazer alguma coisa. Ah, o meu discipulador pediu, né? Ah, o diácono pediu. Ah, os pastores pediram. Então vou fazer. Mas isso parece que não traz muito prazer. Mas aqui diz assim, tudo o que fizer, faça de todo o coração. Para quem? Para o Senhor. E disse que dele receberá recompensa. E diz mais, é a Cristo Jesus a quem está servindo. Queridos, nós não servimos a um patrão humano, nós servimos ao Senhor Jesus. É claro que ao servir o Senhor, muitas vezes o Senhor fala assim, agora vai lá e cuida daquela viúva. E nós vamos cuidar da viúva, mas nós vamos cuidar da viúva com muito amor, mas nós vamos estar servindo ao Senhor. Vai lá, prega para aquela pessoa. E você vai e prega. Mas você está servindo o Senhor e vai ganhar aquela pessoa. Hoje mesmo tinha um irmão aqui testemunhando que estava na estação lá do Transurbe, né? E alguém aproximou e, servindo ao Senhor, amou aquele irmão, ganhou ele para Jesus. Queridos, essa é a mesa dele. Ele que veio, deu sua vida por ti e por mim, cancelou os nossos pecados e agora diz, eu em vocês sou a esperança da glória. Vamos participar com alegria da mesa do Senhor. Chamar meu querido irmão Moacir aqui para nos ministrar a mesa da aliança.